práticas de gerenciamento de documentos e da informação e seus impactos jurídicos nas micro e pequena empresa, um estudo de caso do comércio varejista de Curitiba. Lourenço Santiago Ribeiro. Maria do Carmo Duarte Freitas. Jamerson Viegas Queiroz. Fernanda Cristina Barbosa Pereira Queiroz. Natália Veloso Caldas de Vasconcelos. Resumo. Ciente da importância das MPs para a economia do país e no anseio de colaborar com o segmento, este trabalho buscou conhecer as práticas adotadas pelos micro e pequenos empresários no gerenciamento de informações, assim como identificar fatores que influenciam nesse processo. Foram entrevistas 90 empresas e o resultado da pesquisa de campo apontaram falhas no tratamento dos documentos e informações geradas e adquiridas na empresa. Existe uma dependência do empresário em relação aos fornecedores como fonte de informação e contadores enquanto responsáveis pelo gerenciamento de seus documentos. O resultado esperado passará pela mudança de comportamento do empresário que atualmente toma decisões de forma aleatória, sem sistematizar as tarefas, podendo causar impactos negativos quanto à posição da empresa perante a justiça, podendo tornar a empresa mais vulnerável a falhas quanto suas obrigações, prejudicando a empresa junto ao aspecto jurídico. Observou-se que as organizações não estão preparadas para gerenciar o seu ativo informacional. 1. Introdução. As pequenas empresas constituem parte significativa das receitas e empregos gerados no mundo. No Brasil, no estudo Eficiência nos Novos Tempos da Economia, um estudo sobre as pequenas e médias empresas que mais crescem no Brasil, os resultados obtidos apontaram que a maioria das empresas é de origem brasileira e opera há um período de 10 a 20 anos, além de se concentrar na região sudeste, 60% da amostra total e 74% das 200 maiores. As empresas do ranking Hiper fizeram R$ 9 bilhões em receitas e cresceram 42%, em média, entre 2006 e 2008. O número total de funcionários contratados das 200 PMEs que mais evoluíram subiu mais de 27% ao longo dos últimos anos. A importância das MPs para a economia do país é evidente. Vidal, 1995, página 19, justificando-se a preocupação do governo e da sociedade. De acordo com Souza, 2009, a democracia é vista então sob o olhar de entretenimento nacional, fácil de ser entendida e compreendida através dos discursos realizados nos meios de comunicação, sem que o indivíduo inserido na sociedade tenha o entendimento e a reflexão sobre o papel das mídias e dos governantes. Este trabalho considera como microempresa aquela com até 19 empregados na indústria e até 9 no comércio e no setor de serviços, e pequenas empresas as que possuem, na indústria, de 20 a 99 empregados e, no comércio e serviços, de 10 a 49 empregados. Sebrae, 2005, conforme o estudo mencionado acima. A pesquisa PMEs que mais crescem traz alguns resultados bastante positivos quanto à maneira como as pequenas e médias empresas estão conduzindo os negócios, constatando que muitas delas conseguiram atravessar o período de maior instabilidade com a superação dos principais obstáculos ao seu crescimento. Ao investigar junto aos empresários que passaram pela experiência de encerrar suas atividades, o Sebrae constatou os motivos que os levaram a tomar essa atitude, destacando-se as falhas gerenciais na condução dos negócios como de maior significância. Para os entrevistados, os fatores condicionantes de sucesso para as MPs são habilidade gerencial e capacidade empreendedora. O quesito habilidade gerencial contempla conhecimento do mercado, da clientela potencial, dos produtos que necessitam, das melhores fontes para aquisição de bens e serviços, assim como, saber a melhor forma de comercializar seus produtos, estratégia de vendas e promoções. A capacidade empreendedora, citada em segundo lugar, compreende a criatividade, saber aproveitar as oportunidades de mercado e capacidade de liderança. Sebrae, 2005. Observa-se, portanto, que dos dois fatores condicionantes de sucesso apontados pelos empresários, ambos estão relacionados à informação e conhecimento, seja interna ou externamente. Para Souza 2004, p. 65, os micros e pequenos empresários negligenciam as atividades de planejamento e controle dos seus negócios, considerando-as como uma burocracia desnecessária. Em geral, as organizações não estão preparadas para o gerenciamento de seu ativo informacional, originando o acúmulo desnecessário, ou o descarte de informações importante. De acordo com o estudo apresentado pelo site do Sebrae 2009, a atividade industrial no Brasil sofreu com a desaceleração econômica ocorrida a partir do final de 2008, afetando o nível de utilização da capacidade instalada, que recuou de 74% no último trimestre de 2008. Para 68% no primeiro trimestre de 2009, segundo informações da Confederação Nacional das Indústrias CNI. Diante desta realidade, o trabalho busca conhecer as práticas de gerenciamento de documentos e informações adotadas pelas empresas e os fatores que influenciam direto e indiretamente nesse processo, por conseguinte identificar problemas de cunho informacional e potencializar o ativo informacional existente. 2. Gerenciamento da informação nas organizações. A palavra organização está relacionada às ciências comportamentistas, incluindo as relações ou redes estabelecidas, sejam essas formais ou informais, interna ou externamente. O vocábulo também é utilizado no contexto empresarial para se referir às empresas constituídas e com objetivos estabelecidos, Coontes e O'Donnell, 1978. Página 251. A palavra informação tornou-se popular logo após a invenção da imprensa no século XV, quando normal era lançar mão de uma palavra do latim para expressar uma nova ideia, o garri. 1999, página 3 para M.C.G. e Prusak. 1994, os indivíduos possuem informações únicas, ou seja, mesmo que várias pessoas tenham acesso ao mesmo grupo de dados, cada um vai apreendê-los de forma diferente, gerando reações diferentes. Os autores acreditam que as pessoas não recebem informações, na verdade elas a criam a partir da obtenção de dados, da leitura realizada e do contexto que está inserido. Os dados podem originar-se de conversas, documentos, relatórios, livros, filmes entre outros. Os dados são observações isoladas a respeito de um evento, objeto, pessoa ou semelhante, quando retirado do seu contexto tem pouca ou nenhuma representatividade. Da Vemport 2002, página 19, assegura ser estes fáceis de capturar e armazenar, não representando muito para o proprietário, se esse não tiver conhecimento ou informações que agreguem valor e a torne útil. As informações, por sua vez, são dados adicionados a um contexto sócio, político ou cultural, onde ganha significado, e torna-se útil e importante para o seu possuidor. O processo que transforma dados em informações é próprio do ser humano. A informação, ao contrário do dado, não é fácil de localizar e tampouco de armazenar, visto que a recuperação está ligada a fatores contextuais, culturais e sociais. Da Vemport, 2002, página 19. O processo de gerenciamento de informações é composto basicamente pela identificação das necessidades, coleta, tratamento e apresentação da informação e ou classificação e armazenamento. Desenvolvimento do produto ou serviço, disseminação da informação e disponibilização para análise e uso. M.C.G. e Prusak, 1994, página 108. Bernardes, 1998, página 11. Define gestão de documento como uma sequência de medidas estabelecidas para controlar o volume de documentos produzidos e ou adquiridos. Santos, 1989, página 72, afirma que a gerência de informações, assim como de qualquer outro recurso organizacional, implica em planejamento e controle das ações e atividades cotidianas, desenvolvidas no intuito de alcançar o objetivo estabelecido no planejamento estratégico da organização. Conclui-se, então, que o trabalho de gerenciamento de informações é desenvolvido a partir de uma série de processos e atividades orientadas ao atendimento de uma demanda, esteja ela relacionada à tomada de decisão ou ao desenvolvimento de produtos e serviços informacionais. 3. Procedimentos metodológicos. Para GIL 2002, página 141. O mais importante na análise e interpretação dos dados no estudo de caso é a preservação da totalidade da unidade social. O trabalho desenvolvido caracteriza-se como uma pesquisa descritiva aberta, na qual os dados coletados foram analisados e correlacionados. A escolha do problema de estudo foi motivado por dois fatores principais: primeiro, pela representatividade e importância das NPs para a economia do país e pela inexistência de trabalhos voltados ao gerenciamento de informações para o setor. A pesquisa de campo foi realizada junto aos empresários atuantes no comércio varejista da cidade de Curitiba durante os meses de agosto e setembro de 2005. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário, desenvolvido pela autora e validado por professores, colegas de sala e empresários. Esse constava de 10 questões, fechadas e abertas, que versava sobre formação. Dos empresários, fontes de informação consultadas, tratamento dado aos documentos gerados e adquiridos, uso de tecnologia da informação, necessidade de gerenciar melhor as informações, identificação dos documentos gerados ou adquiridos. O comércio varejista caracteriza-se por um número elevado de estabelecimentos, sendo a maioria de pequeno porte, com vendas diretas aos consumidores finais, que na sua maioria são pessoas físicas. IBGE, 2005. Em Curitiba, existem aproximadamente 31.772 mil organizações consideradas como micros e pequenas empresas atuantes no comércio varejista, respondendo por 32% do número total de MPs da cidade. Número representativo no que se refere à geração de emprego, renda e fortalecimento da economia. IBGE, 2002. Para definição da amostra, buscou-se conhecer o número total de MPs atuantes no comércio varejista da cidade de Curitiba. Para tanto, através de contato com o SEBRAE e com a Associação Comercial do Paraná, ambos indicaram a Junta Comercial do Paraná como detentora da informação solicitada. A busca continuou agora via telefone e por correio eletrônico e e-mail para a instituição e para pessoas específicas, não obtendo sucesso e sem outra opção, os dados foram coletados do Cadastro Geral de Empresas disponível no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Vergara, 2007, página 50, afirma que existem dois tipos de amostra probabilística e não probabilística. A amostra estudada é composta por 90 questionários respondidos, e a definição de uma amostra não probabilística. A tabulação e análise dos dados foram realizadas com a ajuda do software de análise estatística SFINSR, o qual permite a tabulação de questões com diferentes tipos de respostas única, múltiplas e múltiplas com opção aberta, cruzamento de tabelas, geração de gráficos, e exportação de tabelas e gráficos para o editor de texto. As variáveis foram cruzadas e analisadas conforme sua representatividade para o tema proposto. O resultado final da coleta de dados e os respectivos cruzamentos serão apresentados nos parágrafos seguintes. 4. Resultado da pesquisa. Ao analisar o resultado da pesquisa de campo, verificou-se que certas informações já estão em destaque na literatura, por exemplo, os fatores relevantes para o sucesso das NPs não levantado e ou discutido anteriormente. A pesquisa de campo constatou, dentre as características inerentes às MPs, destacam-se a falta de treinamentos dos funcionários, o acúmulo de funções por parte dos proprietários, a não sistematização dos processos ou tarefas desenvolvidas, falhas nos registros da empresa, relatórios internos, negligência nas atividades de planejamento, definição de metas e objetivos e controles internos. Cabe destacar que alguns autores consultados já haviam mencionado tais características. No entanto, era desconhecida a influência exercida por atores externos sobre a organização, da existência e uso de ferramentas tecnológicas pelas MPs, da importância do profissional de contabilidade na vida das empresas, da transferência e da responsabilidade de gestão de documentos para esse profissional, da não utilização das informações disponíveis no momento de tomada de decisão e do desleixo com o ativo informacional das organizações. 4. 1. Formação dos empresários. A primeira questão presente no questionário referia-se à formação dos empresários. Pretendia-se com isso conhecer o grau de formação ou nível de instrução dos pesquisados, a fim de verificar as possíveis relações entre a variável formação e tratamento dado à informação. A seguir o resultado obtido com essa questão. Tabela 1 Formação dos micro e pequenos empresários escolaridade N de citação percentuais 1 grau completo 4,4%, 1 grau incompleto 6,7%, 2 grau completo 41,45,6%, 2 grau incompleto 14,15,6%, 3 grau completo 9,10,0%, 3 grau incompleto 15,16,7%, pós-graduação 1,1%, total de questionários 90,100%, fonte autora. Percebeu-se então que 70% dos micro e pequenos empresários têm no máximo segundo grau completo, 16% têm o terceiro grau incompleto, 10% o terceiro completo e 1% têm pós-graduação. Verificou-se que a formação dos empresários influencia na escolha das fontes de informações a serem consultadas. 4.2. Fontes de informação consultadas. O destaque dessa questão foi a descoberta da principal fonte de informação consultada pelos empresários no momento de tomada de decisão. Constatou-se que 83% dos entrevistados têm como principal fonte de informação os fornecedores, enquanto que apenas 18% fazem uso de relatórios internos e nenhum dos entrevistados costuma consultar literatura especializada. Gráfico 1 Formação do empresário Fontes de informação mais consultada. Fonte autora. Ao cruzar o grau de formação dos entrevistados e fontes consultadas para tomada de decisão, percebe-se que independente da formação as fontes mais consultadas são as redes pessoas e os fornecedores folhetos de promoções ou informações orais. Conforme mostra o gráfico a seguir. 4.3. Tratamento dado aos documentos gerados e adquiridos. Quanto ao tratamento e ou destino dado aos documentos gerados e ou adquiridos, 43 entrevistados disseram analisar de forma intuitiva, definindo assim o tempo de guarda em arquivo e 41 guardam em caixa sem maiores cuidados, como mostra a tabela 2. Tabela 2 Tratamento dado aos documentos gerados e ou adquiridos alternativas N citação % jogado fora 11,12,22% guardado sem maiores cuidados 41,45,56% analisado e definido tempo de guarda 43,47,78%. Digitalizado ou arquivado em base de dados 5,56%, cada um faz do seu jeito 2,22%, outro 19,21,11%, número de questionário 90 fonte autora o resultado dessa questão mostrou a importância do contador profissional contrato pela empresa. Para a realização de serviços contábeis e fiscais, mesmo não sendo mencionado no questionário, 21% dos entrevistados o citaram. O que leva a acreditar que se ele estivesse explicitado no questionário, essa porcentagem seria maior. Aprofundado a análise, verificou-se que das informações, na forma de folhetos, obtidas com a principal fonte fornecedor 46% são desperdiçadas, ou seja, lançadas fora ou lançada em caixa sem maiores cuidados. Confirmando citações anteriores, o qual apontava para a existência de problemas no tratamento dado aos documentos e informações, já que essas não são utilizadas para subsidiar decisões. 4.4. O uso da tecnologia da informação. Quanto aos recursos tecnológicos disponíveis, verificou-se que a maioria das empresas ainda não as utiliza, porém apresentam-se dispostas em adquirir tal recurso. O panorama tecnológico é apresentado na tabela 3. O índice de informatização nas empresas é baixo, embora a firma possui equipamento de informática, o mapeamento dos fluxos informacional e uso de programas computacionais é mínimo. Tabela 3 Tecnologia da informação disponível Tecnologia da informação N de citação por cento Computador 40, 44% Impressora 37, 41% Scanner digitalizador 6, 6% Programa de gerenciamento de informações 9, 10% A empresa ainda não tem computador 44, 48,8% está sendo estudada a forma de financiamento P, aquisição 18, 20% total de questionário 90 fonte autora o resultado mostra que existe muito a se fazer, no que se refere ao uso da TI enquanto ferramenta de trabalho. Aproximadamente 45% dos empresários responderam que têm computador e 20% disseram estar estudando formas de financiamento, enquanto que apenas 10% dos entrevistados dispõem de sistemas de informação ou programas de automação comercial. Saber desses indicativos é essencial no desenvolvimento de qualquer trabalho relacionado à informação, pois orienta os profissionais quanto aos recursos que poderá dispor. Além disso, nas empresas que afirmam não dispor de computador houve a manifestação da disposição em adquirir tal ferramenta. Quanto ao uso do computador, aproximadamente 30% citaram o cadastro de cliente, fornecedores e controles de estoque como a principal aplicação da ferramenta. Questionado sobre uso de banco de dados, somente 9 pessoas afirmaram utilizar, o que confere com o número de citações de existência de sistema de informação tabela 3. No geral, aqueles que dispõem de computadores utilizam para fins comerciais. Todavia, percebe-se que o uso efetivo dessa ferramenta se dá através de programas específicos, aplicativos de editores de textos e planilhas eletrônicas, sendo pouco utilizado para guarda e organização de dados e informações. 4.5. Necessidade de espaço físico ou virtual para gerenciar as informações. Os empresários foram indagados ainda sobre a necessidade de um espaço físico ou virtual que possibilitasse a guarda de documentos e informações de interesse da empresa, de forma organizada e que possibilite uso posteriormente. Os resultados obtidos com essa questão estão retratados no gráfico 3. Gráfico 3 Necessidade de espaço para guarda e gerenciamento de informações. Encontraram-se duas situações interessantes, mais de 50% dos entrevistados reconheceram que precisam de espaço para guarda, organização e uso das informações e 27% ainda não perceberam essa necessidade. Fatores que conduzem à não identificação dessa necessidade passam pelo tamanho do negócio por se tratar de comércio varejista e de pequeno porte. Muitos empresários acreditam que conseguem guardar tudo na cabeça, a falta de planejamento de longo prazo e a não preparação para o crescimento. Outro fator que merece destaque é a discrepância das informações obtidas no gráfico 13 e a tabela 2 tratamento dado aos documentos gerados e ou adquiridos, somente 21% dos entrevistados disseram já dispor de espaço físico ou virtual para guarda e gerenciamento de documentos e informações, porém na tabela 2 tratamento dado aos documentos gerados e ou adquiridos. 47% dos entrevistados disseram analisar e definir o tempo de guarda, o que significa que se realmente fazem isso não tem um local ou uma forma estruturada de fazê-lo. 4.6. Identificação dos documentos gerados ou adquiridos. Essa pergunta foi aberta com múltiplas escolhas. Constatou-se que os empresários dispensam maior atenção à documentação contábil, fiscal e financeira. A maioria dos entrevistados, 97%, afirmou produzir documentos fiscais, enquanto que 94% dispõe de controle de contas a pagar e 89% contam com documentos de controle das contas a receber. Enquanto que apenas 3% disseram dispor de análise de mercado, 9% afirmaram utilizar bordereau e 12% dispõem de alguma apostila de treinamento tabela 4. Tabela 4. Documentos existentes nas empresas. Documento N de citação. Freque de citação. Contas a pagar 85,94,44%. Contas a receber 88,89%. Cadastro de cliente 65,72,22%. Controle de inadimplência 48,53,33%. Controle de estoque 66,73,33%. Controle de venda 62,68,89%. Orçamento cotação de preço 43,47,78%. Cheques emitidos e recebidos 55,61,11%. Folha de pagamento 59,65,56%. Controle de férias 59,65,56%. Controle de frequência 41,45,56%. Documentos fiscais 88,97,78%. Pedidos realizados 55,56%. Contrato de locação 42,46,67%. Fluxo de caixa 75,83,33%. Relatório de vendas anual mensal 59,65,56%. Manuais 23,25,56%. Apostila de treinamento 11,12,22%. Encartes 27,30,00%. Cadastro de fornecedores 39,43,33%. Pesquisa de mercado 25,27,78%. Análise de mercado 3,33%. Balanço patrimonial 18,20,00%. Bordero 9,10,00%. Outro 0,00%. Total de questionários aplicados 90. 5. Considerações finais. Como parte da pesquisa foi realizada no próprio ambiente organizacional, é possível afirmar que, na sua maioria, as empresas pesquisadas apresentaram o acúmulo de funções por parte dos proprietários, falhas nos registros da empresa, relatórios internos, a não sistematização dos processos ou tarefas desenvolvidas, falta de planejamento e existência de documentação para controles internos. No tocante ao acúmulo de funções por parte dos proprietários, de acordo com Oliveira 2009, um conceito amplo de direitos humanos, por assim dizer, deve pesar em proporções iguais à importância dos direitos civis e políticos aos sociais e econômicos. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos, em seu preâmbulo, já consagra a ideia de integração entre estes e os direitos sociais e econômicos quando afirma que aos primeiros somam-se os últimos para a consecução do ideal do ser humano livre. Constatou-se que os empresários tomam decisão de forma intuitiva ou no máximo com base nas informações orais dos representantes fornecedores dos produtos que compra. A escassez de recursos financeiros e os problemas de natureza cultural num primeiro momento poderão afastar a possibilidade de definição e uso de estratégias informacionais. A maior preocupação reside na documentação fiscal, ou seja, os aspectos legais como pagamento de impostos e tributos municipais, estaduais e federais. No entanto, a guarda da documentação é transferida para a figura do contador. Desta forma, a falta de estratégia informacional pode gerar um impacto negativo nas questões jurídicas da organização, visto que caso ocorra alguma sonegação por parte dos impostos e tributos, a empresa pode ser prejudicada junto à justiça, por uma falta de gestão informacional. Isto evidencia a importância deste tipo de estratégia na organização. Na sua maioria, as empresas não conhecem o seu ativo informacional, ou desconhecem sua história e a documentação adquirida nos seus anos de existência. Caracterizando-se como uma oportunidade de trabalho para os profissionais de informação. O ambiente organizacional estudado é rico em informação e é propício para o desenvolvimento de pesquisas e de serviço de informação. Os profissionais de informação que se aventurarem a trabalhar nesse meio precisam estar preparados para trabalhar a resistência das equipes com relação às mudanças e ao uso efetivo das informações disponíveis.